peço aos senhores agentes da autoridade o favor de abrirem a galeria ao público. Muito obrigado. Peço que se vão acomodando segundo as bancadas para que o vosso coração mais penda.
Presidente.
E peço à senhora deputada Maria da Luz Rosinha o favor de ler o expediente.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos e passo a anunciar a entrada das seguintes iniciativas. Proposta de Lei nº 57 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, deixa à 10ª Comissão. Projeto de Lei 517 do PAN, que deixa à 1ª Comissão. Projeto de Lei 519 da Iniciativa Liberal à 4ª Comissão. Projeto de Lei 520, Iniciativa Liberal, à 5ª Comissão. Projeto de Resolução 423 do Chega, à 6ª Comissão. 424 do PSD, à 10ª Comissão. 425 da Iniciativa Liberal, à 9ª Comissão. 426 do Partido Socialista, à 1ª Comissão. 427 do PAN, à 11ª Comissão. 428 do LIVRE, à 5ª Comissão, em conexão com a 11ª. 429 de Iniciativa Liberal, à 11ª.
Sim, daquela coisa.
430 do LIVRE, à 9ª Comissão. 431 do Chega, à 9ª Comissão. 432 do PCP, à 10ª Comissão. 433 do PCP, à 9ª Comissão. Agora, Sr. Presidente, tenho aqui para ler o parecer da 14ª Comissão, que passo a ler. Em reunião realizada no dia 1 de fevereiro de 2023, foi observado o seguinte: prorrogação de suspensão do mandato e respectiva substituição de deputado, nos termos da alínea A do número 1 do artigo 4º, da alínea D do número 2 do artigo 5º, e do número 1, artigo 9º, do Estatuto dos Deputados. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Pedro Nuno de Oliveira Santos, Círculo Eleitoral de Aveiro, substituído por Rosa Maria Monteiro Venâncio, do mesmo Círculo Eleitoral, com efeitos a partir de 3 de fevereiro de 2023, inclusive, até 4 de julho de 2023. A prorrogação da suspensão do mandato cumpre os requisitos legais, continuando a ser temporariamente substituído o deputado em causa. Para votar, Sr. Presidente.
Obrigado. Vamos votar o parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Senhora Deputada. Muito bem, assim terminou a leitura do expediente. Vamos passar à nossa ordem do dia, que consta hoje de declarações políticas dos diferentes grupos parlamentares, assim como do deputado único. Para proferir a declaração política do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Senhor Presidente, senhores deputados, o Grupo de Trabalho de Alterações à Legislação Laboral no âmbito da chamada Agenda de Trabalho Digno concluiu há instantes mais uma reunião de discussão de um vasto e complexo conjunto de propostas. O teor das propostas, o conteúdo das discussões e as votações indiciárias confirmam que o Governo e o Partido Socialista não têm para o trabalho uma agenda digna da denominação do pacote que nos apresentam. Trata-se de uma agenda partilhada com o PSD, de compromisso com o capital e não com o trabalho, mais de serviço aos interesses do patronato e menos em defesa dos trabalhadores. As propostas e posições do Governo e do PS, apoiadas em larga medida pelo PSD, mantém as normas mais gravosas do Código de Trabalho, impedem a reposição de direitos roubados aos trabalhadores, como as compensações por trabalho suplementar ou os valores das indemnizações, e barram o caminho a avanços civilizacionais. Destaquemos algumas posições que deixam uma marca indelével de convergência programática entre o PS e o PSD, em ordem a satisfazer mais os interesses do patronato, que é a parte mais forte, do que a proteger os direitos dos trabalhadores, sempre a parte mais frágil, desde a génese da relação laboral. É o caso do regime de denúncia sobre vigência e caducidade
dos instrumentos... Sr. Deputado, tem a interromper o seu discurso. Peço aos serviços que interrompam também a contagem do tempo, porque manifestamente não tem as condições a que tem direito para proferir. Esperemos um pouco, até que os seus deputados consigam encontrar os lugares em que se possam sentar. Muito obrigado. Faça o favor de prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É o caso do regime de denúncia sobre vigência e caducidade dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. Trata-se de uma arma poderosíssima, através da qual o patronato se permite extorquir direitos, condicionar negociações e impor condições desfavoráveis, designadamente em matérias de horários e trabalho suplementar, e até acabar com a contratação coletiva, ou pelo menos impedir justas reivindicações salariais. Pois bem, PS e PSD chumbaram as propostas do PCP com vista à revogação destas normas. É também o caso da presunção da aceitação da decisão de despedimento mediante a aceitação do pagamento da indemnização, uma norma iníqua num Estado de direito democrático. De facto, mesmo perante a injustiça e a ilegalidade do seu despedimento ou da insuficiência da compensação, o trabalhador despedido, cujo meio de subsistência fica reduzido a um subsídio de desemprego baixo e de curta vigência, é dramaticamente forçado a não impugnar judicialmente tal decisão. Por outras palavras, está fatalmente obrigado a renunciar ao direito constitucional de recorrer aos tribunais e ao conforto da justiça. Mais uma vez, PS e PSD convergem na indigna manutenção deste grilhão. Mas é também o caso da redução dos horários para as 35 horas semanais e as 7 horas diárias, das restrições à elaboração contínua do trabalho por turnos, limitando-as às situações estritamente necessárias e justificadas e com garantias de proteção da saúde e do direito à articulação da vida pessoal e familiar com o trabalho que o PCP propôs. Quando os avanços técnicos e tecnológicos permitem jornadas de trabalho mais curtas, com ganhos para a saúde e para a produtividade, a maioria PS-PSD perpetua velhos modelos de intensificação do trabalho. Ainda na terça-feira estivemos com mineiros de Neves Corvo, submetidos a jornadas de mais de 10 e até 12 horas consecutivas no fundo da mina e expostos a concentrações nocivas de sílica, arsénico orgânico, metais pesados, partículas de combustão e cujas feições evidenciam um desgaste que convoca a imagem dos mineiros da época da Revolução Industrial. Em pleno século XXI, senhores deputados, a discussão de uma agenda do trabalho digno que mereça esse título, com emprego e com direitos e salários justos, aconselha uma discussão ponderada, responsável e consequente das propostas. Mas o PS impôs um ritmo e prazos incompatíveis com tal desígnio, dificultando e até impedindo audições de entidades cujas contribuições específicas seria importante ter escutado de forma individualizada. Manteve posições enquistadas sobre as suas próprias propostas e em relação às propostas dos outros partidos. Condicionou a autonomia da Assembleia da República a compromissos firmados, nomeadamente com o patronato. Recorreu à chantagem para invocar a necessidade de cumprimentos de prazos com a União Europeia, que o Governo assumiu sem autorização do Parlamento, nomeadamente no âmbito do PRR. Não se coibiu de brandir a ameaça da precipitação da caducidade de inúmeras convenções coletivas, se este processo legislativo não estiver concluído dentro de determinado prazo, quando o PS muito bem sabe que lhe bastaria ter votado a favor da revogação da caducidade. O PCP, senhores deputados, tem vindo a alertar para os riscos de um calendário excessivamente curto e para as consequências de uma discussão incompleta, imperfeita e precipitada de matérias tão complexas e de uma agenda que muito fica a dever à dignidade. Mas uma certeza têm, podem estar certos, os trabalhadores. O PCP continuará a bater-se pelos seus direitos e interesses. E é esse, e é com eles, o nosso compromisso. disse.
Muito obrigado. O senhor deputado tem 3 pedidos de esclarecimento. Três em conjunto. Responde aos 2 primários e depois ao 3º. Muito bem. Tem 4 pedidos de esclarecimento?
2-2.
Ok, então 2-2. Para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o deputado Fernando José, do Partido Socialista.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhor deputado Alfredo Maia, depois da reposição de direitos iniciada em finais de 2015, do combate à precariedade laboral, da valorização salarial alcançada nos últimos anos. Chegamos aqui, hoje, com uma agenda para o trabalho digno. Uma agenda para o trabalho digno, vertida em importantes alterações à legislação laboral. Alterações à legislação laboral que não refletem um passo atrás nas conquistas alcançadas. Alterações que não retiram um direito aos trabalhadores. Alterações que densificam mais e melhores direitos para os trabalhadores. Isto, senhor deputado, não pode negar. Não pode negar aquilo que foi o trabalho em sede de especialidade no sentido de se alcançarem os necessários consensos. O esforço que foi feito desde o primeiro dia até ao dia de hoje no sentido de serem alcançados os necessários consensos. Pode o senhor deputado e a bancada do Partido Comunista Português considerar serem insuficientes estas alterações, pois outros consideram ser demasiados e outros consideram ainda não ser este o tempo. Mas a verdade é que estas alterações trazem a densificação de direitos e a proteção dos trabalhadores. E sim, senhor deputado Alfredo Maia, estas importantes alterações vêm proteger e contribuir para uma maior dinamização da contratação coletiva através da nova regulamentação que amanhã iremos aprovar. Iremos fechar amanhã, em sede de especialidade, esta discussão que trará aos trabalhadores portugueses mais e melhores direitos. É a densificação desses direitos, num caminho iniciado em 2015, que não teve interrupção, apesar da fase mais difícil da nossa vida, de uma inexplicável crise política, e chegados aqui, continuamos nesse caminho de valorização de salários, de combate à precariedade laboral, e sim, dessas mesmas alterações, termino já, Sr. Presidente, destas mesmas alterações que vêm densificar direitos, não retirando, repito e termino assim, um único direito aos trabalhadores portugueses.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do grupo parlamentar do PSD, tem agora a palavra a senhora deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, saudar o Partido Comunista Português por ter trazido a debate um tema da maior relevância, a questão da legislação laboral. Mas, Sr. Deputado Alfredo Maia, permita-me que, numa primeira fase, lhe lembre que quem faz acordos com o Partido Socialista não é o Partido Social Democrata, é o Partido Comunista Português. Fez o acordo em 2015 da geringonça e aprovou matérias da legislação laboral. Não venha para aqui com demagogia política.
Muito bem.
Voltando à matéria que nos traz aqui, Sr. Deputado, permita-me que faça a minha intervenção, que eu também não interrompi o Partido Comunista quando fez a sua intervenção. Como disse o Sr. Deputado, esta matéria está a ser debatida em sede de especialidade. Ainda há bocadinho discutíamos alguns dos artigos desta proposta de lei da Agenda do Trabalho Digna, mas permita-me dizer que, apesar de ter sido feita, em algumas matérias, uma verdadeira discussão, não houve um verdadeiro aprofundamento de matérias importantes, não houve maturação, não houve aproximação às várias propostas colocadas por vários partidos políticos nesta